Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, hoje 20 de fevereiro de 2016. Convosco está aqui na cabina Ana Guedes. A produção, do outro lado do vidro, é do Mariano Bartolomeu. Votos então de um bom sábado connosco. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado 20 de fevereiro, no espaço da Janela de Angola, vamos falar das dificuldades da economia angolana do momento e que levam ao aumento acentuado dos preços dos produtos incluídos na cesta básica e não só. Depois, na segunda meia hora, vamos saber se há novidades musicais na tabela dos 10 mais dos Estados Unidos. Mas para já vamos aqui às notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. O principal grupo da oposição síria afirmou que está pronto para uma trégua temporária, mas apenas se a Rússia e o governo de Damasco também observarem um cessar-fogo e ponham termo às hostilidades. Entretanto, o secretário de Estado americano John Kerry e o chefe da diplomacia russa Sergei Lavrov debateram hoje a situação na Síria numa conversa telefónica. Kerry começou o dia em Londres, onde se encontrou com dirigentes britânicos e deslocava-se depois à Jordânia para conversações com o rei Abdullah. No Uganda, o presidente Yoweri Museveni, no poder há 30 anos, foi declarado vencedor das eleições desta semana, com cerca de 61% dos votos. O seu principal adversário, Kizza Besigye, obteve 35% dos votos e Amama Mbabazi, 1,4%. De acordo com a Comissão Eleitoral Ugandesa, a taxa de participação foi de 63%. Poucas horas antes do anúncio oficial dos resultados, a Missão de Observação da União Europeia emitiu uma declaração dizendo que a dominação do xadrez político pelo Partido Governamental, o Movimento de Resistência Nacional, criou uma atmosfera de intimidação não só para os eleitores como para os candidatos. O primeiro-ministro britânico David Cameron convocou um referendo para o próximo dia 23 de junho acerca da permanência ou não do seu país na União Europeia. Falando à imprensa em Londres, Cameron afirmou que o seu governo recomendava que a Grã-Bretanha continuasse no seio de uma União Europeia reformada. A Grã-Bretanha só tem a ganhar ficando na União Europeia, disse Cameron, sobretudo depois dos parceiros europeus terem aprovado várias mudanças garantindo os direitos governamentais do país. O acordo de Londres com a União Europeia surgiu depois de uma maratona negocial de 2 dias em Bruxelas. O ministro sérvio dos Negócios Estrangeiros afirmou que 2 funcionários diplomáticos sérvios, feitos reféns desde novembro na Líbia, foram mortos na sexta-feira durante um ataque aéreo americano contra uma base de treino do Estado Islâmico na região ocidental daquele país. Os funcionários foram feitos reféns em novembro, quando uma coluna de veículos diplomáticos, incluindo a do embaixador sérvio, foi atacada perto da cidade costeira de Sabrat. Ontem, aviões americanos atacaram um campo de treino do Estado Islâmico situado junto à fronteira com a Tunísia, na zona ocidental do país, matando dezenas de recrutas daquela organização terrorista. Aqui nos Estados Unidos, os eleitores vão hoje às urnas em 2 estados em eleições primárias para escolherem os candidatos às eleições presidenciais de novembro próximo. Na Carolina do Sul, realizam-se as primárias republicanas. Segundo as últimas sondagens, o bilionário Donald Trump segue à frente, seguido do senador Ted Cruz, do Texas, e do senador da Flórida, Marco Rubio. Do lado dos democratas, realizam-se eleições no estado de Nevada, opondo a antiga secretária de Estado Hillary Clinton ao senador do estado de Vermont, Bernie Sanders. As sondagens mais recentes indicavam um virtual empate. E por último, um poderoso ciclone está a deslocar-se em direção às Ilhas Fiji, no Pacífico, com uma população de 900 mil pessoas. O governo declarou recolher obrigatório e montou centros de evacuação. Os serviços meteorológicos advertiram os residentes para a possibilidade de consequências devastadoras e para a perda de vidas devido a esta forte tempestade. E foram as notícias aqui na Voz da América.
Olá, Obrigada com a Voz da América e o Mundo em Notícia. Neste sábado, 20 de fevereiro de 2016, estamos a transmitir desde Washington esta emissão vespertina em português.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Especialistas em assuntos económicos consideram que a constante variação cambial e as consequências dos choques externos sobre os produtos que Angola importa estão a influenciar de forma considerável na alteração dos preços da cesta básica no mercado angolano. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos os economistas Jorge Vieira e António Canjongo e ainda o sociólogo Salomão Fernandes.
A crise financeira que assola a República de Angola continua a desvendar todas as fragilidades da estrutura económica do país e a penalizar sobremaneira a maioria da população, uma vez que não foram acautelados instrumentos de regulação para mitigar os efeitos do choque externo. São várias as opiniões que comungam o pensamento segundo o qual Angola carece de uma política de preços que possa regular o mercado e disciplinar os grandes operadores comerciais, refletindo esta perspectiva na alteração diária dos preços dos principais produtos da cesta básica. Em Luanda, os especialistas em assuntos económicos questionam o facto das autoridades angolanas se manterem em silêncio quanto à regulamentação do decreto presidencial sobre a nova política de preços, resultando daí a passividade dos órgãos de fiscalização, que se mostram impotentes devido à falta de regras do mercado. Não obstante os custos de importação que se tornam cada vez mais elevados e a falta de divisas que atormenta a classe empresarial, ainda assim a ministra do Comércio, Rosa Pacavira, veio esta semana a público minimizar todas estas preocupações, considerando tratar-se de meras especulações dos grandes operadores. O economista Jorge Vieira diz ser necessário aproveitar as capacidades internas que o país dispõe e potenciar os empresários nacionais para cautelar as especulações que o mercado angolano está a registar.
A crise é real, quer dizer, nós estamos a atravessar um momento difícil e que não é apenas, quer dizer, relativamente a Angola. Isso é um momento... É um momento que extravasa as nossas fronteiras. Está na Venezuela, está em todos os países produtores de petróleo, no fundo, porque conhecemos o que é que originou isso. A partir do momento que se começou a produzir petróleo do xisto, a partir do momento que o Irão entrou na produção de petróleo. Enfim, esses países todos, é evidente que a oferta de petróleo influenciou. Angola era dependente de uma matéria exportável e claro que tinha que sofrer isso. A única forma de ultrapassarmos isso realmente é aproveitarmos já as capacidades internas que temos de forma a rentabilizá-las, por exemplo, e vou dar exemplos concretos para não ficarmos com muitas teorias. Por exemplo, nós hoje já estamos a produzir cimento que chega para nós e para exportar. Então, vamos exportar esta capacidade excedentária, vamos aproveitar o cimento que temos para aquilo que é prioritário, e aquilo que é prioritário neste momento já é fazer as tais infraestruturas que estão a ser recomendadas por todas as estruturas internacionais, desde o FMI, enfim, as infraestruturas básicas que vão permitir depois o pequeno industrial utilizá-las e rentabilizar. Porque ou é a barragem para a retenção das águas, ou é a questão da energia, ou é a questão de estrada, enfim, qualquer infraestrutura que seja estruturante, realmente vamos deixar como prioridade.
Para o economista António Canjongo, Os grandes operadores têm legitimidade em alterar periodicamente os preços, uma vez que as variações cambiais obrigam os comerciantes a atualizarem a sua contabilidade e garantir a retenção dos estoques.
O preço final do consumidor até obedece uma certa cadeia de formação, que incide da própria estrutura de produção, da distribuição e a comercialização. Então, para onde é que nós podemos atacar cada uma dessas vertentes? Mas olhando diretamente para a questão dos ajustes cambiais que os vendedores, os comerciantes praticam, portanto, há legitimidade nisso, porque por duas abordagens. Primeiro, do ponto de vista contabilístico, está previsto que ao eu elaborar a empresa ou organizar e elaborar suas demonstrações financeiras, se tiver algumas variáveis em moeda estrangeira, ele tem que atualizar ao câmbio da elaboração das demonstrações financeiras. Portanto, aí tem como. E, em segundo lugar, ele tem que ajustar esse câmbio no sentido da reposição do seu estoque. Portanto, se ele importa determinada mercadoria a 100, também comprou 100, mas se o câmbio está a 100 e poxa, o câmbio está a 150, ele tem que ajustar isso, porque senão no mínimo ele quebra, não é? Porque se voltar de 100, também ele comprou a 100, certo? Mas o custo de reposição é super 150, então, portanto, há legitimidade em ajustar o câmbio exatamente para poder salvaguardar a sua posição, porque se ele voltar a vender a 100, já não vai conseguir repor o estoque na mesma quantidade. Portanto, aí não há qualquer efeito especulativo. Agora, o que nós devemos incidir, qual é o cerne da questão aqui? O cerne da questão é que está aqui, que nós temos, quer dizer, grande parte dos produtos consumidos é importado. Ora, esse processo de importação constitui uma variável exógena, que o país não tem controle. Portanto, ou seja, o facto de importar, para além da própria variação cambial, portanto, esse produto importado pode também sofrer o efeito no mercado internacional, chamado choques externos. Ele também, a nível internacional, pode ter alguma variação. Portanto, aqui soma-se logo duas variáveis. Primeiro, é o efeito do preço no mercado internacional, do referido bem, e depois vem o efeito cambial, que tem que ser ajustado.
O sociólogo Salomão Fernandes defende uma reorientação da população e desaconselha o esbanjamento em tempo de crise, para além de recomendar mais investimentos para o interior do país.
A nossa população, de uma maneira geral, é uma população consumista. Nós, ao longo desses anos todos, acabamos por adquirir hábitos de consumo com o nível europeu e dos mais desenvolvidos. Habituámos-nos muito aos produtos importados. E, naturalmente, nesta fase, teremos que repensar e reorganizar aquilo que são as nossas despensas, sobretudo, não é? Como sabe, os consumos de produtos importados, quer de enchidos, quer de uma maneira geral consumíveis, hoje entraram na dieta alimentar diária, mas eles podem ser substituídos por outros produtos nacionais. O pequeno almoço pode ser feito com frutas nacionais. Mas o que nós temos que fazer é reorientar as pessoas. Primeiro, diminuir o esbanjamento, comprar o necessário e efetivamente não ir para o que neste momento está a acontecer, fazer grandes reservas alimentares, porque essas reservas alimentares acabam também por ter um custo. Não temos a condição económica que tínhamos e agora temos que ser realistas. E já se começa a notar naquilo que eram os hábitos, desde viagens, desde exageros, começa-se. E felizmente tenho que dizer que ainda bem, porque assim vamos reeducar a nossa população, vamos nos reeducar. É uma grande oportunidade e nós temos que encarar essa crise, de certa forma, para invertermos aquilo que tem sido a nossa mentalidade. Nós temos que, de uma vez por todas, ser comedidos. Temos um setor, que é o setor produtivo, que está carente de investimento. Nós temos e somos atores principais no desenvolvimento do setor agrícola, da produção nacional. A capacidade de muitos angolanos não está esgotada. O que está esgotado é o financiamento. Portanto, nós temos muito poucos recursos para poder desenvolver a nossa atividade. Mas é preciso fazer referências que a atividade agrícola não se pode consubstanciar à faixa litoral. Nós temos que levar esse desenvolvimento para o interior. Nós temos que criar políticas para que possam deslocar as pessoas, digamos, da cidade para o campo. Isso tem que ser feito com investimento, não pode ser feito apenas com programas. Os programas têm que ser muito bem acompanhados, muito bem monitorizados, e assim podemos começar a reverter a situação atual. Sabemos que os grandes e a maior parte dos recursos, o grande tem sido o Estado. Qualquer programa de investimento grande é o Estado, e o Estado deve ter a responsabilidade de fiscalizar. Temos que perder um bocado a cultura de que os técnicos, os diretores nacionais, quando visitam uma província, só vão quando o ministro ou o governador vai. Deve haver maior diálogo, maior interação entre os técnicos. Devem ser esses técnicos, a nível de direções, quer provinciais, direções nacionais, a transmitirem aos seus respectivos chefes, aos ministros, aos governadores. E essa atividade e esse diálogo deve ser permanente. Portanto, aqui uma lacuna muito grande, que tem havido pouco diálogo, tem havido pouca visita ao campo. Está-se a trabalhar mais na cidade do que no campo. Não, as ações devem ser direcionadas para o campo. A atividade agrícola é no campo, é no interior, é ali que nós temos que discutir. E nós estamos abertos à discussão, estamos abertos a aconselhar naquilo que serão os resultados breves, porque nós temos oportunidades e esses resultados podem ser breves. Estamos a falar no universo de um ano. Precisamos é de facto de nos organizar e definir concretamente aquilo que é a nossa agenda produtiva. Vamos precisar também, de facto, de uma agenda produtiva. Obviamente que o Estado ainda tem, sobretudo, nos projetos muito mais estruturantes, não é? O setor privado tem estado a participar na economia, mas temos que reconhecer que o Estado tem sido muito interventivo, até naquelas questões que deviam ser os privados a fazer isso. A nível do setor da agricultura, por exemplo, há muitos projetos que o Estado está a desenvolvê-los, mas de certa forma esses projetos... Temos vários projetos, sobretudo os agroindustriais, projetos ligados a fábricas. De facto, deve ser clarificado é quanto é que o Estado ou quanto é que os bancos têm disponíveis para investir no setor privado. Porque o setor privado está muito carente de financiamento. Está carente. É só reparar naquilo que têm sido as dotações orçamentais dos últimos anos, o que é que foi para o setor produtivo, sobretudo para o setor agrícola. Uma parte do bolo, uma parte muito pequena, não é? E foi o que eu fiz referência há pouco tempo, quando disse que o setor, só o setor da agricultura, precisa de bilhões de dólares para poder alavancar. Agora, estamos numa fase em que há alguma precipitação. As pessoas estão um bocado ansiosas, é uma fase de ansiedade, porque pensa-se que não há direção. Não, há de facto direção. Há programas, há projetos. A nível, por exemplo, de Benguela, há um setor agrícola muito dinâmico, muito dinâmico. Há projetos a nível do Kwanza Sul também dinâmicos. O que nós temos que, nesta fase, é criar aquelas que são as questões de prioridade. Nós temos que, de uma vez por todas, criar aqui critérios de prioridade. Eu defendo, por exemplo, a nível do setor produtivo, defendo que, por exemplo, a aquisição dos fertilizantes, a aquisição dos agroquímicos, a aquisição dos produtos veterinários, deviam ser produtos, prioritários. Porque os fertilizantes, em primeira e última instância, servem apenas para o setor produtivo. Não há outra aplicação. É extremamente importante. E nós estamos a atravessar uma fase que estes produtos estão muito escassos. Estão muito escassos. E nós fomos alertando já há 6, 7, 8 meses para as consequências. Porque, efetivamente, as consequências da falta desses produtos, naturalmente, o desemprego começa, os preços dos produtos básicos sobem. Portanto, estamos aqui diante de uma situação em que temos que identificar o que é prioritário e fazer o investimento certo e na direção certa daquilo que é. Acho que não é momento ainda para estarmos com grandes preocupações. Temos é que fazer o nosso trabalho de casa bem feito e já. O governo anunciou, por exemplo, a subvenção de combustível. É uma medida que tem que ser imediata. O governo, anunciou aquilo que seriam as prioridades. É preciso definir. Nós temos a questão, por exemplo, da cesta básica. É preciso também definir, de facto, o que é a cesta básica. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a cesta básica tem farinha de milho, importação de farinha de milho. Na minha opinião, não deveria importar farinha de milho, deveria importar milho, porque o milho dava naturalmente para apoiar a indústria, dava para que as pessoas pudessem transformar em ração, porque quando se importa, por exemplo, a farinha de milho, acaba por tornar uma atividade comercial viciante. O contentor de farinha chegou, vendeu, logo a seguir quer dois contentores. Se importar, se se definir como cesta básica, em vez de farinha de milho, definir que vamos importar milho, o milho terá maior aplicação em vários setores, quer no setor alimentar primário, quer no setor industrial.
E gera rendimento interno.
Não, diga. Eu ia acrescentar algo que disse.
Para se inverter esta tendência altista dos preços, o economista Jorge Vieira recomenda o aumento das exportações e a redução da importação.
Tudo aquilo que é de rápida produção e rápido consumo. Todos, por exemplo, o cimento, o mel, o peixe, a água que nós podemos exportar vai nos trazer alguma divisa aqui. Os produtos de amplo consumo, como o feijão e não sei quantos, essas coisinhas todas, vamos pô-los à população, vai nos criar a dita poupança. É a única forma de poupança que nós temos. Porque não é neste momento de crise que eu vou poupar dinheiro pondo no banco. É evidente que se tiver muito, posso pôr lá. Mas poupar o dinheiro é crise, fica difícil. As pessoas compram logo um produto para não ter a subida de preço. Portanto, a saída é essa. É exportar alguma coisa, diminuir a importação dos produtos de amplo consumo, criarmos uma poupança em divisas para bens de capital e vamos sair dessa crise. 61 já foi pior.
A concordar com este pensamento está o economista António Canjongo, para quem torna-se indispensável a conjugação de esforços entre as várias estruturas do aparelho governamental para fazer funcionar todo o sistema.
As infraestruturas de acesso são precárias, então não permite esse escoamento. O que é que vai ocorrer com o produtor? Até depois, nos anos seguintes, vai reduzindo a sua produção. Bem, ele vai produzir, pois grande parte da produção acaba por se deteriorar, ele vai reduzindo a produção. Se calhar, havendo uma boa articulação, melhoria das infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, enfim, etc., poderemos encontrar algum equilíbrio entre a importação e a produção nacional.
Finalmente, o sociólogo Salomão Fernandes considera que a mentalidade de consumo dos angolanos tem que mudar para enfrentarem a nova realidade económica.
E já começou o processo de reeducação. Nós já estamos a reeducar-nos de uma maneira geral. Também teremos que pautar um bocado para a formação. Precisamos de melhorar os nossos recursos humanos, porque tem havido grande rejeição de muitos quadros formados. O mercado de trabalho tem grandes dificuldades na inserção dessa força de trabalho, que acaba por complicar ainda mais aquilo que é o emprego qualificado. Mas, acima de tudo, não temos outra opção senão produzir internamente. Teremos que produzir, temos que fazer uma agenda de produção, efetivamente alocando recursos, mesmo numa altura de crise, porque não será possível. Infelizmente, todos os produtos para o desenvolvimento do setor agrícola ainda são de origem importada. Nós não produzimos fertilizantes, não produzimos produtos veterinários nem agroquímicos. Portanto, esses fatores de produção, na generalidade, são fatores que dependem, digamos, 99% de importação. Terá que haver esse esforço e a solução é produzir e diminuir, mudar os hábitos de consumo e trabalhar. Tem que se cultivar a mentalidade de trabalhar. Há um núcleo de pessoas muito reduzido que trabalha muito e há um núcleo muito grande de pessoas que não trabalha. A cultura de trabalho tem que ser uma realidade. Este é o meu pensamento.
Salomão Fernandes, António Canjongo e Jorge Vieira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar da defesa da música tradicional angolana e da valorização dos seus artistas. Depois vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano. Vamos falar sobre cancro, cancros mais vulgares em África. Depois vamos ter a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas agora, nesta emissão de sábado, música de São Tomé, um dos responsáveis pela divulgação da música são-tomense, Felipe Santo, com a ajuda de Apache de Rima, Wolo Wolo. Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. Podem também ver ali não só as matérias que aqui publicamos diariamente, como também as manchetes noticiosas, é o África em vídeo e o mundo em vídeo. Pode ver e ouvir as histórias que aqui transmitimos na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook, tornando-se nosso amigo nesta rede social. Pode também seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número no WhatsApp é +1 908 652 4584. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 20 de fevereiro de 2016. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção do Mariano Bartolomeu. Em nome de todos, votos de um bom sábado. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média aos 1.530. Na internet encontram-nos em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, em São Tomé, em Moçambique. Estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro. E estamos em Bissau em FM com a Rádio Pindjigiti. Dentro de minutos, como habitual, vamos saber quais são as novidades musicais da música aqui nos Estados Unidos. Mas para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. O principal grupo da oposição síria afirmou que está pronto para uma trégua temporária, mas apenas se a Rússia e o governo de Damasco observarem também um cessar-fogo e ponham termo às hostilidades. Entretanto, o secretário de Estado americano, John Kerry, e o chefe de diplomacia russa, Sergei Lavrov, debateram hoje a situação na Síria numa conversa telefónica. Kerry começou o dia em Londres, onde se encontrou com dirigentes britânicos e deslocava-se depois à Jordânia para conversações com o rei Abdullah. No Uganda, o presidente Yoweri Museveni, no poder há 30 anos, foi declarado vencedor das eleições desta semana, com cerca de 61% dos votos. O seu principal adversário, Kizza Besigye, obteve 35% dos votos e Amama Mbabazi 1,4%. De acordo com a Comissão Eleitoral Ugandesa, a taxa de participação nestas eleições foi de 63%. Poucas horas antes do anúncio oficial dos resultados, a missão de observação da União Europeia emitiu, contudo, uma declaração dizendo que a dominação do xadrez político pelo partido governamental ugandês, o Movimento de Resistência Nacional, criou uma atmosfera de intimidação, não só para os eleitores, como para os candidatos. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, convocou um referendo para o próximo dia 23 de junho acerca da permanência ou não do seu país na União Europeia. Falando à imprensa, em Londres, Cameron afirmou que o seu governo recomendava que a Grã-Bretanha continuasse no seio de uma União Europeia reformada. A Grã-Bretanha só tem a ganhar ficando na União Europeia, disse Cameron, sobretudo depois dos parceiros europeus terem aprovado várias mudanças garantindo os direitos governamentais do país. O acordo de Londres com a União Europeia surgiu depois de uma maratona negocial de 2 dias em Bruxelas. O ministro sérvio dos Negócios Estrangeiros afirmou que 2 funcionários diplomáticos sérvios, feitos reféns desde novembro, na Líbia, foram mortos na sexta-feira durante o ataque aéreo americano contra uma base de treino do Estado Islâmico na região ocidental daquele país. Os funcionários foram feitos reféns em novembro, quando uma coluna de veículos diplomáticos, incluindo a do embaixador sérvio, foi atacada perto da cidade costeira de Sabrata. Ontem, aviões americanos atacaram um campo de treino do Estado Islâmico junto à fronteira com a Tunísia, matando dezenas de recrutas daquela organização terrorista. Aqui nos Estados Unidos, os eleitores vão hoje às urnas em 2 estados em eleições primárias para escolherem os candidatos às eleições presidenciais de novembro próximo. Na Carolina do Sul, realizam-se as primárias republicanas. Segundo as últimas sondagens, o bilionário Donald Trump segue à frente, seguido do senador Ted Cruz, do Texas, e do senador da Flórida, Marco Rubio. Do lado dos democratas, realizam-se eleições no estado de Nevada, opondo a antiga secretária de Estado Hillary Clinton ao senador do estado de Vermont, Bernie Sanders. As sondagens mais recentes apontam para um virtual empate entre as 2 personalidades democratas. E por último, um poderoso ciclone está a deslocar-se em direção às Ilhas Fiji, no Pacífico, com uma população de 900 mil pessoas. O governo local declarou o recolher obrigatório, montou centros de evacuação, os serviços meteorológicos advertiram os residentes para a possibilidade de consequências devastadoras e também para a possibilidade de perda de vidas devido a esta forte tempestade.
Obrigada, eram as notícias aqui na Voz da América, emissão vespertina de sábado, 20 de fevereiro de 2016. Amigos ouvintes, queremos chamar a vossa atenção para que na emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui da valorização dos artistas angolanos que preservam a música tradicional. E depois, na conversa com a doutora Nídia sobre saúde, vamos falar sobre cancro. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Para já, vamos deixar-vos com o Eduardo Ferro, ele traz-nos as novidades musicais americanas.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos pela canção Love Yourself, interpretada por Justin Bieber. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Conforme prometido, notícias do mundo da música, Rihanna lançou um novo disco de surpresa no final de janeiro. No total da semana da estreia, foram vendidas menos de 1000 cópias de Anti nos Estados Unidos, revelou a empresa Nielsen, responsável por elaborar o top da Billboard. O novo trabalho da cantora foi lançado na passada quinta-feira no serviço de streaming Tidal e entrou diretamente para o 27º lugar do top do Billboard, sendo assim o pior lançamento de Rihanna. Apesar das baixas vendas físicas, Anti tomou de assalto o Tidal, segundo o serviço de música online. O álbum foi descarregado quase 500 mil vezes, para além de 1 milhão de downloads oferecidos pela Samsung. A empresa avança ainda que no total o disco somou mais de 5,5 milhões de reproduções na primeira semana. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor precisamente Adele com Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I'm trying to tell. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home.
continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar com 21 Pilots e o tema Stressed Out.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out.
A certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
And give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend, wake up, you need the money. To play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Era 21 Pilots e o tema Stressed Out. Mais notícias do mundo da música aqui na Voz da América. Lady Gaga foi convidada a protagonizar o tributo a David Bowie durante a cerimónia dos Grammys. No medley, a cantora interpretou Space Oddity, Changes, Ziggy Stardust, Fame e Let's Dance, entre outros. No Twitter, depois da atuação, Duncan Jones, filho de David Bowie, comentou o desempenho considerando-o mentalmente confuso. E ficamos de seguida com Alessia Cara e o tema Ear.
I guess for now you've got the last laugh.
I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly I ain't got no business here, but since my friends are here I just came to kick it. But really I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can go back. Please enjoy your party, I'll be here somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hopping.
listen to some music with the message like we usually do. And we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my manners, I hope you'll understand that I'll be here. Not there in the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. I'll tell them I'll be here. Right next to the boy who's throwing up cause he can't take what's in his cup no more. TV with my beanie low, yo, I'll be over here.
Era Alessia Cara com o tema Ear e deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Flórida e o tema My House.
Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Make yourself at my home, tell me where you. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. And you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate.
That's how we do.
Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down, we don't have to go out. Welcome to my house, play that music too loud. Show me what you do now, we don't have to go out. Welcome to my house. Shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow
hit the brakes,
down.
Hit the brakes,
we don't
slow
have
out.
To go out.
Cheers to this.
Welcome to my house.
My house.
E quase no final, o resumo das principais notícias da atualidade.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Ao microfone, a partir de Washington, Eduardo Ferro. O principal grupo da oposição síria afirmou que está pronto para uma trégua temporária, mas isso apenas se a Rússia e o governo de Damasco observarem também um cessar-fogo e ponham termo às hostilidades. Entretanto, o secretário de Estado americano John Kerry e o chefe da diplomacia russa Sergei Lavrov debateram hoje a situação na Síria durante uma conversa telefónica. Kerry começou o seu dia em Londres, onde se encontrou com dirigentes britânicos e deslocava-se depois à Jordânia para conversações com o rei Abdullah. No Uganda, o presidente Yoweri Museveni, no poder há 30 anos, foi declarado vencedor das eleições desta semana com cerca de 61% dos votos. O seu principal adversário, Kizza Besigye, obteve 35% e Amama Mbabazi 1,4%. De acordo com a Comissão Eleitoral Ugandesa, a taxa de participação foi de 63%. Poucas horas antes do anúncio oficial dos resultados, a Missão da Observação da União Europeia emitiu uma declaração dizendo que a dominação do xadrez político pelo Partido Governamental Ugandês, o Movimento da Resistência Nacional, criou uma atmosfera de intimidação não só para os eleitores como para os candidatos. O primeiro-ministro britânico David Cameron convocou um referendo para o próximo dia 23 de junho acerca da permanência ou não do seu país na União Europeia. Falando à imprensa em Londres, Cameron afirmou que o seu governo recomendava que a Grã-Bretanha continuasse no seio de uma União Europeia reformada. A Grã-Bretanha só tem que ganhar ficando na União Europeia, disse Cameron, sobretudo depois dos parceiros europeus terem aprovado várias mudanças garantindo os direitos governamentais do país. O acordo de Londres com a União Europeia surgiu depois de uma maratona negocial de 2 dias em Bruxelas. O ministro sérvio dos Negócios Estrangeiros afirmou que 2 funcionários diplomáticos sérvios feitos reféns desde novembro na Líbia foram mortos na sexta-feira durante um ataque aéreo americano contra uma base de treino no Estado Islâmico da região ocidental daquele país. Ontem, aviões americanos atacaram esse campo de treino junto à fronteira com a Tunísia, matando dezenas de recrutas daquela organização terrorista. Aqui nos Estados Unidos, os eleitores vão hoje às urnas em 2 estados em eleições primárias para escolherem os candidatos às eleições presidenciais de novembro próximo. Na Carolina do Sul, realizam-se as primárias republicanas. Segundo as últimas sondagens, o bilionário Donald Trump segue à frente, seguido do senador do Texas, Ted Cruz, e do senador da Flórida, Marco Rubio. Do lado dos democratas, realizam-se eleições no estado de Nevada, opondo a antiga secretária de Estado Hillary Clinton ao senador do estado de Vermont, Bernie Sanders. As sondagens mais recentes indicam um virtual empate. E foram estas as notícias.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 20 de fevereiro de 2016, despeço o Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes, que esteve na apresentação. Amigos ouvintes, um bom resto de sábado. Vamos então estar aqui de novo convosco amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço para todos. Fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.